Está começando agora mais um Espiral, o podcast da Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná. Já há algumas semanas, o podcast Espiral está abordando temáticas relacionadas ao novo ensino médio, mais especificamente falando das mudanças que vão acontecer aqui no Paraná. Eu me chamo Felipe Martins e hoje o Espiral recebe Rafael Busato, que é professor de Geografia da Rede Estadual de Ensino e atualmente também é membro da equipe do Novo Ensino Médio na Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná. Neste segundo episódio da série sobre o Novo Ensino Médio Paranaense, o Espiral vai falar sobre os itinerários formativos e tentar explicar sobre o que exatamente é esse importante pedaço do Novo Ensino Médio. Seja bem-vindo, Rafael.
Obrigado, Felipe.
Rafael, no episódio anterior, a gente conversou com a Vanessa e ela contou para a gente sobre como vai funcionar a formação geral básica, que é aquela parcela do que os estudantes vão necessariamente passar, né, estudantes de todo o Paraná. Mas também a gente vai ter, entre as mudanças, o chamado itinerário formativo. O que eu queria que você explicasse para a gente o que exatamente são os itinerários formativos.
Perfeito, Felipe. Olha só, respondendo a sua pergunta, os itinerários formativos, ou IFs, nós compreendemos assim como um conjunto de unidades curriculares. Em linhas gerais, o que são essas unidades curriculares? Elas devem, então, na verdade, possibilitar que o estudante ele aprofunde, né, por meio de uma discussão mais dinamizada, por vários pontos aí relacionados às áreas do conhecimento. Certo? E aí tem um ponto também importante para a gente deixar claro, que os itinerários formativos, eles têm como um dos objetivos contribuir para que o estudante também ele tenha êxito ao relacionar o que ele aprendeu na escola com seus interesses pessoais. Isso sempre está no nosso radar, pensar que não precisa ser um conhecimento desconexo com a realidade do estudante, mas muito pelo contrário. Ele pode estar conectado a esse centro de interesse. Então, resumindo, o que são esses itinerários formativos? Eles são essas unidades curriculares de aprofundamento das áreas do conhecimento, conforme a Vanessa nos introduziu ali no podcast passado, e também existem unidades curriculares vinculadas, enfim, ou itinerários formativos, unidades curriculares mais voltadas à questão relacionada a um itinerário técnico profissional.
Muito bem, Rafael. Você comentou aí que então são dois caminhos possíveis que o estudante vai poder fazer, né? O de aprofundamento em uma área específica, que seja em uma ou mais, né, áreas do conhecimento, e também esses de formação profissional e tecnológica. Na prática, qual que é a diferença entre eles?
Excelente pergunta, Felipe. Olha só, os IFs eles devem considerar sobretudo as necessidades do mundo contemporâneo. Certo? E está sintonizado com os interesses dos estudantes e o seu projeto de vida. Os IFs, ou os itinerários formativos de aprofundamento de uma ou mais áreas do conhecimento, deverão oportunizar ao estudante uma articulação entre a teoria e a prática social. Certo? Isso é um ponto bem importante. E auxiliando de que forma? Na apropriação do conhecimento e na prática de ações e projetos que favoreçam o seu processo criativo, de investigação, de reflexão, intervenção no seu mundo, dentre outros. De forma bem objetiva, né, se eu, Rafael, tenho interesse em aprofundar os meus conhecimentos em ciências humanas e sociais aplicadas, terei a oportunidade, então, de fazer um itinerário formativo dessa área. Ou, então, Felipe, que se integra a áreas da linguagens, por exemplo, a partir, claro, de unidades curriculares que me ajudarão nesse caminho. Já os itinerários ali, como você me perguntou, de educação profissional tecnológico, que é também chamado quinto itinerário, ele vai considerar o aprofundamento como ponto de partida. Claro que é acrescido de competências que vão dialogar com os interesses profissionais do estudante e o arranjo produtivo local, que em linhas gerais, Felipe, são as atividades econômicas daquela região. Então, eu tenho um quinto itinerário que vai sempre me possibilitar um diálogo com aquela realidade econômica e pensar, por exemplo, estratégias de como, dentro daquela realidade econômica, eu poder ter uma profissão, né, ser um profissional com êxito, com excelência.
Muito bem, Rafael. Então, só para a gente entender, de certa forma, é mais ou menos adiantar ou já preparar o estudante para aquela escolha necessária que todos vão ter no ensino superior em seguir um caminho mais profissional ou se dedicar a uma pesquisa. E, claro, para os que escolhem o caminho profissional, já dá a oportunidade dele atuar profissionalmente ou ter um pezinho já em algo que ele possa desenvolver sem ter que sair do lugar, ou seja, é uma teoria já aliada à prática desde antes do ensino superior, desde antes da universidade?
Isso, exatamente. Então, a possibilidade é que no próprio ensino médio, o estudante ele tem uma oportunidade, né, de, além de aprofundar os seus conhecimentos, ter também um conhecimento técnico que o ajude no, enfim, a se desenvolver profissionalmente, né, intelectualmente também. Né? A gente não está olhando só para uma esfera, né, mas considerar, por exemplo, que talvez não seja o projeto ou o centro de interesse do estudante entrar numa graduação, mas ter garantido, então, ali naquele espaço ali do ensino médio, uma formação que o ajude. Poxa, eu terminei aqui a terceira série, a migrar, então, para o mundo do trabalho com algum conhecimento que vai fazer sentido para ele, que vai fortalecer o seu processo profissional. E também, pensando em outro viés, como você trouxe, então, quero me aprofundar mais na pesquisa. Então, o ensino médio ser, de alguma forma, essa introdução a essa vida, né, da acadêmica, no sentido da pesquisa, da produção intelectual. E quando migrar para uma graduação, né, se esse for o interesse dele, ele ter continuidade desse processo.
Legal. E, Rafael, como que os estudantes, de fato, vão escolher os itinerários formativos? E aí, caso um aluno escolha uma determinada opção e não goste, é possível ele trocar? Como que vai funcionar? Porque acho que a dúvida que paira é, nós temos um estado grande, né, um universo grande de escolas, todos eles serão disponibilizados em todas as regiões, serão áreas específicas de interesse de uma região com disponibilidade de itinerários formativos. Na prática, como que vai ser essa escolha?
Então, Felipe, tem um ponto importante, que os itinerários formativos dentro de um currículo é o que nós consideramos como a parte flexível. Então, se é flexível, isso oportuniza o estudante escolher qual tipo de itinerário faz sentido para ele. Então, acho que tem um ponto importante, que é afirmar o seguinte, que os itinerários formativos, eles são de livre escolha do estudante. Claro que nós consideramos que, junto com essa escolha do estudante, está também toda a orientação da família, a orientação da escola, considerando a equipe gestora, a equipe pedagógica, a equipe docente. Então, não é possível apenas deixar isso a cargo do estudante. Tem todo um papel ali formativo que a escola, junto com a família, contribui. Esse é um ponto importante. Então, resumindo, é de livre escolha do estudante. É claro que também nós compreendemos que os estudantes, durante o processo, Felipe, ele pode repensar a sua escolha. Então, de repente, ele queira trocar do itinerário. Ele começou um trajeto, um itinerário, e ele percebeu no decorrer desse processo que não era aquilo que ele queria, que, de fato, fazia sentido. Claro que é possível, sim, essa mudança de rota, vamos dizer assim, mas considerando vários fatores, né? Porque existe também toda uma questão de critérios que nós, enquanto rede, ainda estamos definindo. Esse critério é o quê? O período que pode ser feito essa troca, né? Qual momento, no trimestre, no semestre, porque tem toda uma questão também de adequação de carga horária, enfim, tem todos esses pontos importantes. E tem um outro ponto, né? Você falou ali da nossa rede, né? Uma rede, né, que é expressiva, de fato, né? Nós temos aí um universo de mais de 1.500 escolas com ensino médio. Por isso, nós temos que pensar de uma forma bem organizada, uma regulamentação para a troca desses itinerários formativos, considerando todos os elementos ali, como eu já disse, né? Período, em que momento, e clara disponibilidade de vaga. Porque, de repente, né, outro itinerário, naquele momento que eu quero, que o estudante queira trocar, ele não oferta vaga. Então, tem toda uma questão de critério que a gente tem que observar bem.
Legal. E como que vai ser essa questão da disponibilidade dos itinerários formativos nas diferentes escolas e regiões da rede que a gente tem hoje?
Ótima pergunta também, Felipe. Olha só, os itinerários eles são de oferta obrigatória, então, assim como a FGB, itinerário formativo de oferta obrigatória. Portanto, cada escola terá que ofertar itinerários formativos. Só que as definições em relação à quantidade de itinerários e quais itinerários serão ofertados dependem de vários fatores, principalmente se existe um interesse do estudante para cursar aquele itinerário. Claro que também o quantitativo de estudantes, porque tem uma questão de infraestrutura da escola que nós devemos considerar também. A escola ela tem que ter condições, né, de ofertar também aqueles itinerários. Assim, a oferta do itinerário é obrigatória, mas o quantitativo, né? Então esse é um ponto. As nossas regulamentações estaduais e as possibilidades das escolas. Claro que todo esse processo de definição ele está caminhando, né? No momento certo, nós faremos a devida comunicação à rede, aos nossos professores e estudantes.
Interessante. E, Rafael, para a gente, então, já caminhar para o encerramento, a questão da carga horária. A gente sabe que vai ter um pedaço da carga horária geral que é dedicada à formação geral básica e uma parcela que fica para os itinerários formativos. Mas, na prática, como que funciona isso?
A formação geral básica ela tem um teto de até 1.800 horas, né, que você deve ofertar de carga horária. Então, isso está sendo respeitado e, quando toda a nossa arquitetura curricular, que nós chamamos essa organização da carga horária, está sendo contemplada essas 1.800 horas. Os itinerários formativos, eles consideram a partir de 1.200 horas, distribuída nas três séries, primeira, segunda e terceira série do ensino médio. É claro que essa distribuição, como eu já falei ali no começo, é em unidades curriculares, né, que são as trilhas de aprofundamento também, que nós temos chamado. E cada unidade curricular vai ter uma carga horária específica, e ainda nós estamos construindo esse modelo.
Legal. Rafael, se tiver mais alguma informação que seja pertinente a gente apresentar, fique à vontade, que o microfone está liberado também para, enfim, passar algum recado ou alguma questão de atenção que a gente não tenha abordado.
Claro, claro. Em linhas gerais é isso. Eu agradeço aí os ouvintes e nós vamos nos colocando nesse movimento de disposição aqui na Secretaria para qualquer dúvida, enfim, outros esclarecimentos a respeito desse processo de implementação do novo ensino médio.